Olha, é com muito prazer, é uma honra receber aqui no Brasil Esporte Clube o técnico do Guarani Futebol Clube, Daniel Paulista. Tudo bem contigo, Daniel?
Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês aqui, uma oportunidade muito bacana e estamos à disposição aí para falar sobre futebol, para o momento do Guarani.
Ô, Daniel, eu queria começar o papo com o seguinte. Eu sei que você e qualquer treinador preza pela disciplina, pela ordem das coisas, pela hierarquia. Só que no futebol de hoje, se tem um camarada que quer tomar conta de tudo, é um empresário. E eu sei que você, o Michel Alves, vocês têm zelo em relação a isso. Mas na questão da condução do dia a dia, essa presença ostensiva do empresário atrapalha na condução do trabalho, da atividade, Daniel?
Bom, eu acho que o empresário hoje é uma ferramenta que faz parte do futebol. Agora, no dia a dia do treinador, o empresário ele não faz parte, né? Cada um tem seu empresário, tem seu agente para conduzir a sua carreira na questão individual, e após a assinatura do contrato, esse empresário ele não faz parte do dia a dia do clube, né? Ele não está lá presente no dia a dia, ele responde pelas questões individuais dos atletas, de treinadores, de questão individual, mas no dia a dia do clube, essa parte aí, ele não tem nenhum tipo de interferência.
Ah, ainda bem, ainda bem. Agora a gente já começando a falar de bola, o Daniel. Seu time na Série B do Campeonato Brasileiro era um time vertical, ofensivo, com muita criatividade, que abusava até das viradas de jogo para surpreender o adversário. Qual a sua sensação de que você vai pegar esse grupo e vai aprimorar o mecanismo que você desenvolveu na Série B, ou você terá que começar do zero?
Olha, eu acho que a gente não vai começar do zero, mas pelo número grande de alterações no plantel, né, no elenco da temporada passada para essa, nós vamos a alguns estágios para trás, para poder, né, esses novos atletas terem o conhecimento, terem a capacidade, né, de saber as movimentações que a gente gosta que façam e também que na prática eles consigam desenvolver aquilo que foi visto dentro da própria Série B. Tudo isso leva um tempo, lógico, precisa ser treinamento, precisa de treinamento, precisa de repetição, nós vamos apostar muito nisso, nós vamos trabalhar muito em cima disso. A gente está agora com um elenco praticamente se formando, né? Praticamente quase todos os jogadores já à disposição, então isso é importante. A gente já saiu atrás nesse aspecto de perder um pouco dos dias por não ter o elenco completo de preparação, mas acho que a gente vai, a partir de agora, com força máxima aí, para o quanto antes conseguir, né, ter o rendimento que tivemos na Série B e ter essa equipe que teve o rendimento que teve, para que a gente possa brigar pelas posições no alto da tabela.
A construção desse esquema tático, dessa metodologia de jogo, até que ponto te atrapalhou você realizar esse processo diante da indefinição, né? Regis vai, Regis fica, Andrigo vai, Andrigo fica. No final das contas, os dois foram embora e agora você recebe o Giovani Augusto. Até que ponto isso te atrapalhou, Daniel?
Olha, isso atrapalha assim até certo ponto. A gente entende que o início de temporada é difícil, né? Principalmente pelo mercado ser muito competitivo, né? No aspecto financeiro também, muitas equipes em cima também dos atletas que a gente tem interesse. Então, assim, a competitividade é muito grande. Mas de uma maneira geral, eu tenho gostado do elenco que a gente tem, que a gente acabou formando. Eu acho que as contratações, o elenco do Guarani em termos de característica ganhou mais opções para essa temporada até o momento. Então, assim, nós tivemos uma perda de alguns dias, principalmente pela questão física, porque esses atletas não estão vindo de inatividade, de um período de férias, outros que pararam um pouco mais do que esse período de férias. Então, assim, o quanto antes esses atletas recuperarem o seu melhor condicionamento físico, vai nos ajudar para que a gente possa colocar a nossa metodologia de jogo, porque hoje a gente tem trabalhado muito em cima do aspecto físico, da melhora desses atletas, para que eles estejam o quanto antes se condicionados no mínimo possível para a gente aí dar prosseguimento com a entrada em cima do esquema de jogo, a metodologia de trabalho.
Você perdeu o jogador Rodrigo Andrade, né, que vai buscar outros objetivos na carreira, e com o Rodrigo Andrade em campo, você tinha um jogador que sabia conduzir a bola em transição com muita velocidade nas proximidades da área e sabia arrematar como poucos de média e longa distância. Além de, por vezes, ele cair pelos lados do gramado para ajudar na armação das jogadas. Ou seja, um jogador dinâmico, com muita movimentação. Com o Matos e com o Silas, com os jogadores que você tem à disposição, que características que você recebe agora? Ou você acha que com esses jogadores dá para construir algo semelhante ao que apresentava o Rodrigo Andrade?
Bom, eu acho que cada jogador ele tem a sua particularidade, né? O Rodrigo fez uma grande temporada, talvez a melhor temporada da carreira dele sob o nosso comando, entendeu? Ele cresceu muito de produção, colocou um futebol de alto nível, mas também nós tivemos o Índio quando substituiu com uma característica um pouco mais diferente, sendo um jogador mais um pouco mais defensivo, dando uma segurança maior ao sistema defensivo, também conseguiu corresponder às expectativas. Para essa temporada, nós temos agora a volta do Persson, que é um atleta que a gente também acredita muito pela sua dinâmica, pela sua movimentação, de ser um atleta que consegue marcar e ao mesmo tempo jogar. Nós trouxemos agora o Márcio, que é um volante mais defensivo, né, com uma característica mais de marcação, de mais pegada, que dentro de uma necessidade também pode ser utilizado. O próprio Silas é também um volante de uma boa qualidade técnica, de mais saída de jogo, é canhoto, então é uma característica diferente, inclusive do Eduardo Persson, que é já destro e joga mais pelo lado direito. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu repor a saída do Rodrigo com boas peças e a gente espera que esses atletas dentro de campo possam ter um resultado, um futebol, né, apresentado em termos de rendimento, parecido com o que o Rodrigo tem.
E dentro dessa concepção de construção, Daniel, você jogou com o time ofensivo em boa parte do ano passado e com jogadores colocados pelos lados do campo, né? Bruno Sávio, Júlio César, depois o Lucão. Você pretende sustentar essa planificação ou pode pensar algo mais compacto, com quatro no meio-campo, com dois volantes mais, vou usar um termo que vocês falam, viu? Construtores. Você está pensando em tudo isso?
Não, isso está tudo passando pela nossa cabeça nesse momento, até porque início de temporada é sempre mais difícil, um grupo que está se conhecendo, que vai se conhecer, na verdade, né? Então, são muitos atletas novos que estão chegando e sem um entrosamento que quando a gente chegou aqui já existia, né, esse conhecimento entre os atletas. Então, assim, vai depender muito daquilo que a gente vai estar observando dentro dos treinamentos. Os primeiros jogos vão ser muito importantes para que a gente tenha uma visão do que vai ser melhor para aquele momento, talvez uma equipe mais conservadora nesse estágio agora inicial, ou então vamos tentar manter a mesma plataforma e ver se o rendimento vai ser satisfatório. Então, são situações ainda que estão em abertas, início de temporada, muita coisa ainda precisa ser trabalhada, muita coisa precisa ser desenvolvida, para que a gente possa ter uma definição clara de qual vai ser um modelo de jogo definido aí para a equipe durante a competição.
Ô Daniel, como é que está a questão da Covid no Guarani? Vocês estão fazendo testes, alguns jogadores, por um acaso, já foram afastados. Como é que está o cuidado em relação a isso?
Não, o cuidado vem sendo feito muito pelo nosso departamento médico. Já houve uma primeira testagem regularmente, né? Os atletas estão se cuidando quanto a essa situação. Nós fomos impactados na primeira semana, mas com casos referentes à influenza, né, que é essa a gripe que está afetando aí bastante as pessoas também, né, nesse momento, mas foram atletas que ficaram afastados ali os dias que precisavam, mas já retornaram às suas atividades durante essa semana.
Pelo que você acompanha do seu grupo, o pessoal teve comportamento responsável, o pessoal ficou mais resguardado nesse final de ano, durante as férias, o que você sentiu?
Não, o grupo se apresentou bem, numa condição normal para início de temporada, né, vindo de férias, mas nada que chamasse a nossa atenção, tudo dentro de uma situação normal de início de temporada, nada acima nada fora da curva, né? E isso tem nos ajudado muito até na condução do trabalho, porque não atrasa algumas situações, principalmente situações físicas, né? Para que a gente possa acelerar esse desenvolvimento aí do trabalho no início e não ficar perdendo tempo, porque o jogador A ou B acabou sendo não se cuidando tanto nas férias. Essa parte a gente está muito satisfeito com a apresentação do grupo e nos trabalhos tem mostrado isso diariamente.
Dentro da sua cabeça, na sua planificação, qual o lugar do Campeonato Paulista?
Olha, o Guarani, pela sua tradição, pela sua história, ele tem que sempre brigar pelas primeiras posições, ele tem que sempre tentar buscar a melhor colocação possível, né? E isso é em cima da tradição, em cima da expectativa. Dentro da realidade, a gente sabe que a realidade é difícil, a competitividade é complicada. Hoje no futebol, camisa não ganha mais jogo, ganha é organização, é treinamento, é trabalho. Então, assim, nós vamos procurar fazer o nosso melhor. Primeiramente, qual é a primeira meta? É atingir a meta de pontuação de permanência. Atingindo a meta de pontuação de permanência, nós vamos para o segundo estágio, que é a busca pela classificação. Classificando, vamos para o outro estágio. Então, assim, é um processo e que nós vamos, passo a passo, tentando ultrapassá-los, como fizemos na Série B. Haviam metas de pontuação e nessas metas a gente foi sempre batendo, sempre batendo, sempre buscando algo mais e brigamos até o final pela busca pelo acesso. Infelizmente o acesso não veio, mas todas as outras metas de pontuação, de colocação, de colocar novamente o Guarani na Copa do Brasil em 2022 foram conquistadas.
Você vai enfrentar na próxima edição do Campeonato Paulista 3 adversários diretos da Série B do Campeonato Brasileiro: Ponte Preta, Ituano e Novo Horizontino. Você acha que isso te ajuda na sequência do planejamento para a Série B?
Olha, eu acho que isso torna o Campeonato Paulista ainda mais difícil, ainda mais competitivo, né? O acesso do Novo Horizontino e do Ituano, que fazem um grande trabalho, mostra a dificuldade que a cada ano o Campeonato Paulista ele ganha. Então, assim, vão ser bons testes, né? Mas tenho certeza que equipes que talvez estão numa divisão inferior são tão fortes pela competitividade do campeonato, são tão fortes como as equipes que hoje estão na Série B. Haja vista que quando termina o Campeonato Paulista, esses clubes são... jogadores que jogaram nesses clubes são muito requisitados, inclusive com as equipes de Série B, para a composição do seu elenco, para jogarem a Série B em outras equipes.
Por falar em Série B, Daniel, como é que você está vendo o Sport com um orçamento de 59 milhões de reais, o Grêmio anunciou um orçamento de 300 milhões de reais, o Vasco com 235 milhões, o Bahia com 95 milhões de orçamento? Lógico, o dinheiro não entra em jogo, não entra em campo. Mas isso mostra para você que aquilo que já era difícil em 2021, que no caso é a Série B, pode ficar ainda mais competitivo em 2022?
Acredito que sim. Acredito que a dificuldade ela também vai aumentar pelas camisas tradicionais que acabaram sendo rebaixadas, né, na temporada passada e que tem um poder aquisitivo financeiro bem superior às demais equipes. Mas nós provamos em 2021 que o dinheiro não é tudo. É lógico que ele é importante, claro, porque precisa-se de um elenco muito competitivo, um elenco com bastante opções, porque o campeonato é um campeonato longo, são 38 rodadas. Há muitas dificuldades durante esse processo. Mas o Guarani provou que com o menor investimento entre as equipes que brigaram pelo acesso, ele conseguiu jogar em talvez em determinados momentos até melhor que essas equipes, né? E brigou pelo acesso até a última rodada com chances boas de classificação. Então é dessa maneira como a gente pensa, nós temos que trabalhar, nós temos que colocar a mão na massa, nós temos que não ficar muito fixado nessa questão de estrutura, de valores. É lógico que isso é importante, mas assim, o fundamental é dentro do campo, é o comprometimento dos atletas, eles entenderem aquilo que a comissão técnica vem pedindo e todos estarem muito voltados, embutidos nesse objetivo final, que é a conquista do acesso.
Ô Daniel, a gente já está partindo, vamos partir para a reta final do nosso papo. Eu queria te perguntar o seguinte, muitos torcedores, por vezes, reclamam, chiam, de que às vezes, aliás, eu vou fazer uma pergunta, é uma oportunidade até para você explicar de maneira mais detalhada a sua metodologia de trabalho, de que os garotos do Guarani deveriam ter mais oportunidades, ou que a base do time titular do Guarani deveria ser em cima dos garotos que estão integrados atualmente ao elenco. Como é que você pensa isso? Como é que você ficou satisfeito com o processo que você encaminhou com os garotos que estão inseridos no elenco? E que planos que você tem para eles para 2022?
Olha, desde que nós chegamos aqui no Guarani, isso sempre foi nos passado que é uma questão, uma ideia do clube, esse trabalho com a categoria de base. E desde então a gente vem trabalhando sempre com essa integração, de estar trazendo jogadores para treinar com a gente, de estar observando atletas. Agora, isso é um processo que tem que ser trabalhado aos poucos. Você não pode chegar e simplesmente jogar garotos de 17, 18, 19 anos que tal não estão preparados e ter uma responsabilidade que é representar um Guarani do tamanho que é o Guarani, do peso que é a camisa do Guarani, porque você vai queimar etapas. Esses jogadores, eles precisam ser trabalhados, precisam ser orientados, eles precisam ser amadurecidos, entendeu? Porque não é numa oportunidade que a gente vê se esse atleta tem condição ou não. Talvez naquele período, aquela oportunidade serviu como experiência e ele precisa, posteriormente, dar um passo para trás, continuar trabalhando e daqui a pouco, novamente, ter novas oportunidades. Eu acho que a gente tem feito esse trabalho. Haja visto que ano passado vários jogadores do clube fizeram parte do nosso elenco, tiveram oportunidades durante a temporada, inclusive, de estar jogando algumas partidas. Uns tiveram mais oportunidades, outros menos. Talvez esses que tiveram mais são atletas que no momento estavam mais preparados. E isso a gente avalia diariamente. Diariamente a gente avalia, a gente acompanha os jogos da categoria sub-20, nós acompanhamos o Campeonato Paulista do ano passado, nós acompanhamos agora a Copa São Paulo. Vamos ter alguns atletas que fizeram parte desse elenco da Copa São Paulo fazendo parte do nosso elenco para ganhar esse amadurecimento, para ganhar essa experiência. E no futuro, se tiverem uma oportunidade e a gente entender que naquele momento ele está pronto para receber essa oportunidade, ele vai estar recebendo ela sem o menor problema. Haja vista que nós temos que sempre pensar no que é o bem da equipe, né? E não o que é o melhor para o Daniel ou para o jogador A, B ou C, e sim o que é o melhor para a equipe, e é dessa forma que a gente conduz o nosso trabalho.
Olha, tem um monte de assunto e eu vou enviar as perguntas durante as coletivas para que você responda, mas uma última eu quero fazer, que é a seguinte, Daniel. Você, lógico, você terminou o ano em alta com a torcida do Guarani, né? A torcida compreendeu o seu trabalho, mas o início foi muito difícil, né? Um desempenho irregular no campo, a torcida pegando muito no seu pé, críticas contundentes, pesadas. Neste contexto, qual foi o papel da sua família para dar o suporte para você?
Olha, a minha família, ela é fundamental na minha vida como um todo, não aqui no Guarani, né? Quando eu decidi encerrar minha carreira como jogador e seguir essa trajetória para me tornar um treinador que eu sou hoje, a minha família sempre me deu o apoio necessário para que eu me conduza nessa profissão que eu escolhi. Não é uma profissão fácil, né? Viver avaliado pelo resultado das partidas, em certos momentos é até injusto, porque se leva muito o resultado do jogo e não o trabalho que está sendo desenvolvido. Mas, assim, eu entendo que é uma cultura nossa do futebol brasileiro, do futebol atual, e a gente tem que estar sempre trabalhando. As críticas, elas vão sempre acontecer. O que eu acho que é produtivo, a gente pega e analisa e ver o que pode ser feito e o que tem de certo, o que tem de errado em cima dessa crítica. O que a gente entende que é emoção, que é paixão, que é e o torcedor ele é muito pautado em cima disso também, e a gente entende que é um momento ali pós-jogo, e o torcedor, como você disse, né, num primeiro momento, houveram muitas críticas, houve muita rejeição em cima do meu nome, porque acredito também, porque muitos também não me conheciam e não conheciam o meu trabalho, mas como você disse, no final da competição, com o trabalho desenvolvido, com a sequência de jogos que é muito difícil um treinador passar um campeonato inteiro como campeonato tão grande como é a Série B, e foi provado que há muito tempo o Guarani não tinha um treinador que ficava do início ao fim na competição, um treinador que virava uma temporada dirigindo a sua equipe, e aí o torcedor ele tem o torcedor confia agora no nosso trabalho, e em cima disso que a gente vai continuar trabalhando com os pés no chão, procurando fazer sempre o melhor para o Guarani, procurando fazer sempre o que é o melhor para a equipe. Tenho certeza que teremos um ano de muitos desafios, de muitas dificuldades, principalmente nesse início, até pelo nosso início dentro do próprio Campeonato Paulista, dos adversários que a gente vai ter pela frente. Mas estou com uma perspectiva muito boa, muito otimista, que a gente possa fazer uma grande temporada como foi feita na Série B do ano passado.
Eu, Elias Aredes e todo o departamento de jornalismo da Rádio Brasil, nós desejamos para você, Daniel, total êxito na condução do Guarani. E principalmente que você continue sendo essa pessoa transparente, bacana e aberta para a gente dialogar e bater papo sobre futebol. Muito obrigado pela sua entrevista, viu, Daniel?
Não, eu que agradeço, Elias. Eu acho que a gente tem que manter esse canal aberto entre, né, nós, profissionais de futebol, e a imprensa. Né? A imprensa é o canal que chega até o nosso torcedor, e é extremamente importante essas entrevistas para que a gente pareça ponto ao nosso torcedor, para que ele entenda aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está tentando implementar dentro do seu clube, do coração. E assim, é uma oportunidade muito boa, e com certeza teremos novas oportunidades aí pela frente para estar fazendo novas entrevistas.
Agradecemos ao técnico do Guarani, Daniel Paulista, que falou aqui na Rádio Brasil Campinas.